A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 91-1 – O Filho Licencioso. Abrimos agora a Palavra de Deus em Lucas 15. Nosso texto nesta manhã é Lucas capítulo 15. E começamos no versículo 11, com a parábola muito familiar de Nosso Senhor, provavelmente sua parábola mais conhecida e mais memorável, chamada de Parábola do Filho Pródigo. Charles Dickens disse que esse era o maior conto já escrito, e o mesmo disse Ralph Waldo Emerson, uma dupla de cavalheiros que sabia escrever muito bem. É provavelmente a mais rica e inesgotável das parábolas de Jesus, e ao mesmo tempo uma criança pode compreender sua verdade básica. Quando chegamos a uma parábola como esta, é realmente importante lembrar que a Bíblia é um livro do Oriente Médio. É um livro antigo do Oriente Médio. Suas verdades são definidas em uma cultura muito distante da nossa. Vivemos no mundo ocidental, alguns milhares de anos depois disso. Temos pouca experiência, em primeira mão, com a vida do Oriente Médio, antiga ou moderna. E é muito fácil para nós tirarmos esta história de seu contexto, transportá-la para um mundo moderno e criar alguns aplicativos que sejam minimalistas, no melhor das hipóteses. Isso merece mais do que um tratamento básico. Não é uma história que possa ser superficialmente entendida quanto à sua riqueza e, portanto, à sua mensagem. Existem nuances, sutilezas. Há atitudes e características culturais aqui que lhe dão todo o significado. E lembre-se, o que a Bíblia quis dizer para as pessoas, para quem foi escrita, ela quer dizer hoje. O que Jesus quis dizer às pessoas a quem ele falou é exatamente o que suas palavras significam hoje. E uma das tristes realidades de nosso mundo moderno é que estamos com pressa de ler a Bíblia e aplicá-la sem nunca interpretá-la. E em um esforço que é bastante incansável para tentar atualizar a Bíblia, ignoramos seu contexto original, pressa de empurrá-la para o século XXI. Mas se quisermos extrair dessa parábola o que Deus pretendia que soubéssemos e o que Ele pretendia revelar para nossa edificação, é fundamental que compreendamos que devemos ouvi-la do modo como o público de Jesus a ouviu. Havia na mente deles ideias arraigadas, atitudes culturais arraigadas, padrões arraigados, sentimentos e sensibilidades não ditas que existiam na vida camponesa do Oriente Médio. E essas são as coisas que iluminam a história. Essas são as coisas que a fazem viver. E essas são as coisas que nos permitirão viver nela. Cristo falou a um povo de camponeses no Oriente Médio. Os evangelhos se dirigem basicamente a pessoas nesse contexto. Mesmo a maioria das pessoas instruídas daquela época teria raízes na vida simples e agrária da aldeia. O que se passou em sua cultura e vida social e o que foi incorporado por gerações em suas sensibilidades existe ainda hoje na vida camponesa do Oriente Médio. Havia coisas sentidas, mas nunca faladas. Havia atitudes profundas que nunca são articuladas nem mesmo conscientemente apreendidas. Elas estão no subconsciente há muito tempo. E se quisermos entender o domínio dessa grande história e todo o seu significado espiritual, precisamos voltar e fazer o melhor que pudermos para nos colocarmos nesse mesmo lugar e hora. Precisamos nos colocar nas atitudes, nas expectativas de uma cultura camponesa do Oriente Médio. Então podemos começar a descobrir a riqueza dessa história, sendo iluminada em nossas mentes. Agora, antes de olharmos para a história, vamos ao pano de fundo, para que saibamos onde estamos. Cristo está a caminho de Jerusalém, nos últimos meses de sua vida. Ele pretende se oferecer como sacrifício perfeito de Deus pelo pecado, morrer na cruz e, no domingo seguinte, ressuscitar dentre os mortos, tendo realizado nossa redenção. Ele tem ministrado agora por quase 3 anos e pregado a mensagem do reino de Deus, pregado o arrependimento e chamando homens e mulheres a entrar no reino de Deus por meio do arrependimento e da fé nele, como o Messias e o Senhor Deus. Ele desenvolveu alguns inimigos implacáveis, os fariseus e os escribas. Eles são basicamente os arquitetos da religião popular do judaísmo na época. Eles têm sua influência nas sinagogas, que são as assembleias locais do povo judeu, onde se reúnem para serem ensinados. Eles são a principal força influenciadora. Eles são legalistas. Eles são corruptos interiormente. Eles são hipócritas. Eles são hostis a Jesus. E, no entanto, eles têm a mesma parcela de influência. E você tem basicamente uma população que, na maioria das vezes, é hostil ou indiferente a Jesus. E isso finalmente cai sobre a cabeça de Jesus, enquanto eles gritam por seu sangue em Jerusalém e tiram sua vida. O ressentimento dos fariseus e dos escribas se deve ao fato de que Jesus os confrontou diretamente por sua hipocrisia. Ele os identificou como hipócritas e não verdadeiramente justos. Ele os identificou como quem não compreende verdadeiramente as Escrituras ou a vontade de Deus. Jesus disse que eles não conheciam a Deus. Eles não sabiam o verdadeiro caminho da salvação. Ele lhes disse que foram excluídos do reino de Deus, porque eram interiormente corruptos e seriam encaminhados para o julgamento divino. Não era isso que eles queriam ouvir. E embora ele tenha dito isso com compaixão, misericórdia e graça, e embora tenha dito isso repetidamente em todos os tipos de ambientes, não importa como ele tenha dito, eles odiavam. E assim, querendo atacar Jesus de volta, eles tiveram a pior coisa possível que podiam dizer sobre ele. E isso é que eles fizeram pelo poder de Satanás. Exatamente o oposto de representar Deus. Eles disseram que ele representava o próprio diabo, e o que ele dizia era demoníaco e infernal. Essa era a convicção deles, e essa é a mentira que eles espalharam por toda a terra. De qualquer maneira, e de todas as maneiras que pudessem encontrar para afirmar essa mentira, eles o fizeram. E uma maneira que eles aparentemente pareciam ser muito eficazes era dizer às pessoas: veja com quem Jesus se associa. Ele não se associa ao povo de Deus. Ele se associa com o povo do diabo. Ele se associa a cobradores de impostos, prostitutas, criminosos, a categoria geral chamada de pecadores. E sempre que podiam identificar Jesus como associado aos pecadores, eles adoravam fazer isso como uma maneira de desacreditá-lo, afirmar que ele estava confortável com o povo de Satanás e desconfortável com o povo de Deus, o que eles acreditavam ser. E é essa a ocasião em que precipita as histórias que Jesus conta em Lucas 15. No versículo 1 diz: todos os cobradores de impostos e pecadores estavam chegando perto dele para ouvi-lo. Eles vieram porque, como você observou no final do capítulo 14, a última declaração: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eles estavam dispostos a ouvir, e então vieram. E os fariseus e os escribas, que eram os especialistas em teologia no movimento dos fariseus, começaram a resmungar, dizendo: este homem recebe pecadores e come com eles. E é claro, comer com alguém era a afirmação e a aprovação de suas práticas. E então eles ficaram indignados. eles não se associariam a esse tipo de pessoa. Eles não comeriam com aquelas pessoas de forma alguma. Eles se mantiveram distantes de todos esses tipos de pessoas em algum esforço autoplanejado para proteger a pureza que imaginavam ter. Apesar dos milagres de Jesus, que eram inevitáveis, eles nunca tentaram negá-los. Apesar da ampla evidência de sua divindade, apesar do poder, da clareza e da natureza transformadora de suas palavras, eles continuavam voltando ao fato de que ele era satânico. E era evidente nessa ocasião, porque ele estava se associando com as pessoas que pertenciam ao diabo. Ele não apenas violou as tradições do judaísmo, violou os costumes dos fariseus e dos escribas, como também não teve nenhuma consideração pelo tratamento que davam ao sábado ou a outras regras, mas principalmente associou-se aos injustos e excluídos. E assim eles trouxeram isso aqui novamente, como fizeram em 5, de 29 a 32, a mesma reclamação. Agora, isso desencadeia uma resposta de Nosso Senhor, e a resposta é uma resposta bastante simples. Vocês não conseguem entender? A razão pela qual me associo a esses pecadores é porque vim buscar e salvar o que está perdido, como ele diz explicitamente em Lucas 19, 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. A alegria de Deus é salvar os pecadores perdidos. E ele continua contando uma história sobre um pastor que tinha 100 ovelhas. E ele perdeu uma. Foi e a encontrou. Trouxe a ovelha de volta e diz: qual é o sentido da história? Versículo 7. Digo-lhe da mesma maneira que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por mais de 99 justos que não precisam de arrependimento. E essa é uma repreensão sarcástica dos próprios fariseus, que pensavam que eram justos e não precisavam de arrependimento. O céu não tem alegria em vocês. A alegria do céu está na recuperação de um pecador perdido que se arrepende. E então ele contou uma segunda história sobre uma mulher que tinha 10 moedas de prata e perdeu uma, e fez uma busca até que fosse encontrada. E novamente no versículo 10, da mesma forma, digo-vos, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O que ele está dizendo é: vocês estão tão longe de entender o que faz Deus ter alegria. Vocês não entendem o que faz com que Deus fique contente, satisfeito e alegre. É a recuperação dos pecadores. Vocês estão tão longe de conhecer a Deus. E isso, é claro, leva à terceira história, que é a parábola principal. Vimos a recuperação de uma ovelha perdida e uma moeda perdida. E aqui está a recuperação de um filho perdido. Essa história pretende demonstrar a mesma coisa, a alegria de Deus pela recuperação de um pecador perdido. Mas esta história vai além disso e identifica a natureza do arrependimento. O arrependimento foi mencionado no versículo 7 e mencionado no versículo 10, mas nunca definido. Nessa história, está totalmente definido. E pela primeira vez nessa história, os fariseus e os escribas realmente aparecem. Eles são um personagem nessa história e nós os vemos em toda a sua feiura. E eles também se viam. E esse é o final surpresa da história. Até aquele momento, eles estavam praticamente de acordo com a história. E essa sempre foi a abordagem de Cristo: fazer com que eles comprassem a história em termos de interesse e entendimento, e depois compreendessem as questões éticas da história, porque comemoravam seu próprio alto nível de ética. E então adotar seu próprio entendimento ético, transformá-lo neles e transformar a teologia da história como uma faca que penetrou em seu coração pecaminoso. Tudo isso acontece, e muito mais, nesta história. As duas primeiras histórias, sobre as ovelhas e a moeda, enfatizam Deus como aquele que busca, aquele que encontra e que se alegra. Mas a terceira história não olha tanto para o lado divino, mas para o humano. pecado, arrependimento, recuperação e rejeição. Esta é uma história dramática. Esta é uma história comovente. Tudo isso é profundamente interessante e impactante no pensamento de quem é dominado pela verdade divina. Agora, a história não contém tudo o que precisa ser dito sobre a salvação. Não é toda a teologia da salvação, mas ela nos leva à cruz, que ainda está para acontecer, porque é uma história de reconciliação. E não há reconciliação fora da morte de Cristo, que, tendo pago a penalidade integralmente pelo pecador, oferece reconciliação. Mas a cruz não está na história, ainda está por vir. E, portanto, essa história é uma teologia completa da salvação. Mas trata de alguns dos elementos essenciais do pecado, da recuperação, da alegria e da rejeição. Agora, ela se divide em três personagens: o filho mais novo, o pai e o filho mais velho. E realmente deve ser dividida dessa maneira. Eu gostaria de poder dividi-la tão convenientemente em três partes. Esse tem sido um objetivo da minha vida, desde que comecei a pregar. Um objetivo que nunca alcancei. Então vamos levá-la como ela vem. Mas começamos com o filho mais novo. O filho mais novo. E ao abrirmos a história do filho mais novo, quero levar você a pensar em dois fatos. Primeiro, um pedido sem vergonha. E depois, uma rebelião sem vergonha. Versículo 11. E ele disse: certo homem tinha dois filhos. O mais novo deles disse ao pai: pai, me dê a parte da propriedade que me pertence. Vamos parar por um momento. O primeiro filho não é o único personagem. No versículo 11, você tem o homem e os dois filhos. É por isso que chamo de uma história de dois filhos. Não é realmente a história de um filho, é a história de dois filhos. E o clímax de toda a história indica que é o outro filho, aquele em quem não pensamos, que é realmente o principal objetivo da história. Mas chamamos esse filho mais novo de filho pródigo, e suponho que você, se eu lhe perguntasse o que pródigo significava, provavelmente iria querer procurar um dicionário para descobrir exatamente o que pródigo significa. Posso explicar um pouco para você. É uma palavra do inglês antigo, nós não usamos muito. Basicamente significava gastar as economias. E você sabe o que essa palavra significa? Alguém que é esbanjador. Uma pessoa que é ilógica e extravagantemente autoindulgente. E essa é uma grande palavra para esse primeiro filho. É por isso que ela durou tanto tempo. Mas não é uma palavra que esteja na história em algum lugar. É apenas uma palavra que, nas versões originais em inglês, se encaixa bem. O jovem é a ilustração clássica de desperdiçar a vida de extravagante autoindulgência. E é por isso que ele é chamado de o filho pródigo. Mas vamos olhar para a história e ver que é realmente uma história sobre dois filhos e um pai amoroso. Jesus disse: um certo homem tinha dois filhos. O mais novo deles disse ao pai: pai, me dê a parte da propriedade que me pertence. Quando Jesus disse isso, você pode imaginar que os fariseus e os escribas, que eram seu único público, devem ter pensado: ah, essa é absolutamente uma declaração ultrajante. Agora, ele provavelmente não é casado, porque quer sair para curtir a vida, provavelmente na adolescência. Ele é totalmente desrespeitoso com o pai. Ele não tem amor pelo pai. Não há um pingo de gratidão em seu coração pelo legado que gerações de sua família proporcionaram a seu pai e um dia a ele. De fato, a grande verdade é que para um filho dizer isso, na sensibilidade do antigo Oriente Médio, na vida da aldeia, seria o mesmo que dizer: pai, eu queria que você estivesse morto. Você está no caminho dos meus planos. Você é uma barreira. Eu quero a minha liberdade. Quero a minha realização e quero sair desta família agora. Tenho outros planos. Eles não envolvem você. Eles não envolvem esta família. Eles não envolvem esta propriedade. Eles não envolvem esta aldeia. Não quero ter nada com você. Eu quero minha herança agora. o que equivale a dizer queria que você estivesse morto. Em uma cultura em que a honra era tão importante, em uma cultura baseada no 10º mandamento, honre seu pai e sua mãe, isso foi embelezado e aprimorado até o ponto em que honrar seu pai estava no topo da lista de vida social. E qualquer filho que faz tal pedido, um pedido de tirar o fôlego, um pedido tão ultrajante de um pai saudável, provavelmente relativamente jovem, é entendido por todos como desejando que seu pai estivesse morto. Veja bem, do jeito que funcionava, você nunca teria sua herança até que seu pai morresse. Mas fazer isso, solicitá-la neste momento, não era apenas afirmar que seu pai estava morto, mas também, por sua parte, cometer suicídio, porque qualquer um poderia esperar que esse tipo de pedido fizesse o pai responder com um tapa na cara. Esse era um gesto judaico típico para mostrar repreensão por esse desdém por parte de um filho pequeno que se beneficiava de tudo que a família tinha, e provavelmente de todas as riquezas acumuladas das gerações anteriores. E é assim que ele trata o pai? Ele levaria um tapa na cara com grande força, e em seguida, muito provavelmente, seria envergonhado publicamente, e talvez destituído de tudo que tinha, e talvez até considerado morto e mandado embora da família. Essa é a gravidade da violação, e é por isso que no versículo 24, quando ele volta, o pai diz: "Este meu filho estava morto." E ele diz novamente no versículo 32 ao irmão mais velho: "Este seu irmão estava morto." Era mesmo costume naquele tempo e lugar realizar uma cerimônia oficial, um funeral, se você preferir, por tanta insolência. E você estaria acabado fora da família e morto. E o único caminho de volta era alguma restituição, alguma maneira de ganhar seu lugar de volta nas graças da família pela desonra que você trouxe. O sistema era muito claro para todos. O pai estava no topo da lista de honra. Depois viria o irmão mais velho, depois o mais novo. Isso é vergonhoso em seu nível mais alto. O mais baixo da família, o mais baixo da linha de honra, expressando agravamento, irritação e ódio por seu pai, que ainda está vivo e impedindo que ele consiga o que quer. É o mais alto grau de vergonha que se possa imaginar. Não havia, como Jesus retratar, maior vergonha sobre uma pessoa do que esse ato. Na estrutura social de Israel, esse era o supremo ato de vergonha. E seu pedido: "Pai, me dê a parte da propriedade que me pertence." Ele usa a palavra propriedade. Essa é uma palavra no grego tesousias, usada somente aqui, em nenhum outro lugar no Novo Testamento, e significa os bens, a propriedade, a porção. Ele está pedindo a coisa material, terra, animais, edifícios, qualquer que sejam os bens da família a que ele tem direito. E em uma família de dois irmãos, de acordo com Deuteronômio 21:17, a propriedade seria dividida desigualmente. O filho mais velho recebe o dobro do que o filho mais novo. Isso significa que 2/3 vão para o filho mais velho, 1/3 vai para o filho mais novo. Então, o que quer que fosse 1/3 de tudo que essa família tinha, era o que ele queria, e eles deviam ter muito. Eles tinham empregados, como descobriremos mais adiante na história. Eles contrataram músicos e dançarinos para a festa. Eles haviam contratado homens que empregaram fora de seus empregados familiares normais. Eles tinham animais, incluindo um bezerro que foi engordado. E eles deviam ter um patrimônio substancial, o suficiente para que ele pensasse que, se conseguisse 1/3, poderia financiar sua rebelião muito bem. Mas tudo o que ele queria era o tesousias. E essa é uma palavra muito importante, porque a palavra normal para herança é cleronomia. Essa é a palavra normal. Mas ouça com atenção. Quando você usa essa palavra e fala sobre herança, está falando sobre tudo que vem com o material. Você está falando sobre a administração da propriedade. Você está falando sobre liderança. Você está falando sobre responsabilidade de fornecer os recursos para a família. Quando você recebe sua herança de seu pai, você literalmente recebe a responsabilidade de gerenciar todos os ativos da propriedade em nome da família presente para adicionar a isso e, portanto, construir a propriedade para a família no futuro. Assim como a palavra herança, vem responsabilidade, prestação de contas para o futuro. Ele não queria nada disso, então não usou essa palavra. Jesus colocou na sua boca esta palavra, tes usias. Eu só quero minhas coisas. Eu não quero liderança. Eu não quero responsabilidade. Eu não quero obrigações. Não quero nada com o futuro. Não estou assumindo nenhuma responsabilidade por esta família agora ou nunca mais. Eu não quero cuidar de ninguém. Eu só quero minhas coisas. Nenhuma liderança, nenhuma responsabilidade, nenhuma prestação de contas, nenhuma parte da família, nenhuma parte do futuro do pai. Tudo isso indica que ele está vivendo sob a autoridade do pai com muita relutância. Ele é infeliz. Ele quer liberdade, independência. Ele quer distância. Ele quer ir o mais longe possível de todas as restrições e responsabilidades que puder. Ele não quer obedecer ao pai. Ele não quer ser dirigido por seu pai. Ele não quer ter que responder ao pai. Ele não quer nada com quem o conhece. Ele quer sair, mas quer sair com tudo que puder para financiar sua partida. Agora, um pai poderia dar presentes para seus filhos. Qualquer pai da cultura judaica da época podia dar presentes aos filhos como quisesse. Ele também poderia designar partes da propriedade. Em algum momento, ele poderia dizer: estes são os 2/3 que você receberá como filho mais velho. Este é o 1/3 que você terá, filho mais novo. E mesmo que ele fizesse essa distribuição, eles nunca poderiam tomar posse até que ele morresse, porque naquela cultura de honra, o pai estava no comando até morrer. Ele nunca entregava aos seus filhos. Portanto, mesmo que pudesse dizer, isto será seu, ele não dizia, isto é seu, assuma o controle agora. Ele sempre seria o responsável. E se ele distribuísse a eles e dissesse, agora quero que vocês comecem a aprender a gerenciar sua área e a administrar essa área. De acordo com o costume, ele teria acesso a tudo que fosse ganho à medida que gerenciassem suas propriedades. Então ele mantinha uma mão forte e firme. Mas o filho não está pedindo isso. Ele não está pedindo para saber agora o que vai receber no futuro. Ele está pedindo agora o que deveria esperar para depois que seu pai morresse. A vila provavelmente receberia notícia disso. Tipicamente circularia pela vila. Eles esperariam que o pai estivesse zangado, envergonhado, desonrado. Eles esperariam que ele estivesse furioso com o filho. Eles esperariam que ele desse um tapa na cara do garoto, que o repreendesse, o envergonhasse, o punisse, o dispensasse da família e talvez até realizasse um funeral. Mas esta é a primeira surpresa da história. Vá ao versículo 12. E ele dividiu sua riqueza entre eles. Ele dividiu sua riqueza. Você sabe qual é a palavra riqueza no grego? Bios, vida, biologia. Esta é a vida deles. Foi isso que a vida da família, por gerações, produziu. Esta é a vida dele. Esta é a sua fonte de substância. Então ele está dizendo que a dividiu. Bem, alguns dos fariseus, saduceus ou escribas, provavelmente pensaram, bem, sim, ele está apenas dizendo a eles que, você sabe, é isso que você vai conseguir. Isso vai ser seu. Isso vai ser seu. E você pode começar a assumir a responsabilidade pelo que será seu agora. E eu estarei lá para supervisioná-lo. Talvez seja isso que ele quis dizer. Ele está simplesmente apenas dividindo a herança de acordo com Deuteronômio 21:17. 1/3, 2/3. E, no entanto, haveria uma surpresa neste momento. Isso seria muito chocante por causa da maneira como isso foi solicitado. Se o pai tivesse feito isso por sua própria vontade, porque ele tinha tanto respeito por seus filhos e confiasse em seus filhos e amor por seus filhos, então isso seria compreendido. Mas para esse tipo de filho com esse tipo de solicitação, um pai fazer isso era algo muito chocante, e isso surpreenderia ainda mais os fariseus. Em vez de golpeá-lo na cara por sua insolência, o pai lhe concedeu o que ele queria. Ele estende a ele essa liberdade, porque está disposto a suportar a agonia do amor rejeitado. E essa é a agonia que é a mais dolorosa de qualquer agonia, pessoal. A agonia do amor rejeitado. Quanto maior o amor, maior a dor quando esse amor é rejeitado. Isto é Deus. Isto é Deus dando ao pecador sua liberdade. Não há lei nos costumes de Israel que proíba o pai de fazer isso. Ele não está fazendo isso porque acha que isso é melhor. Ele está dando ao pecador sua liberdade. E o pecador não está realmente infringindo a lei, mas está demonstrando a ausência de um relacionamento. Esse é o ponto. O pecador não tem nenhum relacionamento com Deus. Não ama a Deus. Não se preocupa com Deus. Não quer nada com Deus. Nada tem a ver com a família de Deus. Não quer nada com o futuro da família de Deus. Não quer prestar contas a Deus. Não tem interesse em Deus. Não quer responder a Deus. Não quer se submeter a Deus. Não quer nenhum tipo de relacionamento. De fato, não tem. E Deus, na agonia do amor rejeitado, deixa o pecador ir. É como Romanos 1. Ele os entregou. Agora observe novamente no versículo 12 que ele dividiu sua riqueza entre eles. Ainda temos dois rapazes nesta história, porque uma vez dividida, ficou claro para o outro irmão o que era dele, e assim ambos recebem suas porções. Embora eu tenha dito que isso era raro e que não havia lei proibindo, era muito, muito incomum que isso acontecesse. E nunca poderia acontecer nessas circunstâncias com esse tipo de filho fazendo uma solicitação dessas. A lei judaica dizia, de acordo com a Mishnah, que é a codificação da lei judaica, que se isso fosse feito, se um pai decidisse fazer isso, os filhos teriam de manter a propriedade até que o pai morresse, e só então eles poderiam fazer o que quisessem. Até aquele momento, o pai ainda supervisionava como administrador essa propriedade, e o pai tinha direito a tudo o que produzia em termos de renda. Mas isso certamente não se adequaria aos planos do filho mais novo. Ele queria o que queria e queria agora. Bem, o primeiro passo era fazer o pai dividir a propriedade. Não demorou muito para o passo 2, versículo 13. E não muitos dias depois, e aqui começa a segunda coisa que eu lhe disse que você teria de pensar na história. Primeiro, um pedido sem vergonha, e depois uma rebelião sem vergonha. Apenas alguns dias, não muitos dias depois, ele não esperou muito, ele mal podia esperar, ele esperou tempo suficiente, ele está cansado de estar na presença do pai. Ele está cansado de ter qualquer responsabilidade ou relacionamento com a família. Ele não ama o pai. Ele também não tem absolutamente nenhum amor por seu irmão mais velho. E seu irmão mais velho não tem amor por ele. E a propósito, como nota de rodapé, o irmão mais velho também não ama o pai. É isso mesmo. O irmão mais velho não tem amor pelo pai. De fato, quando o rapaz chega em casa e o pai fica feliz, o irmão mais velho fica com raiva. Ele não tem nenhuma dedicação aos afetos do pai. Ele é igualmente desagradável, igualmente ingrato, apesar de ficar em casa. Ele é o hipócrita da casa. Então o pai basicamente não tem nenhum relacionamento com nenhum dos dois filhos. Esses são dois tipos de pessoas que não têm relacionamento com Deus. Um é irreligioso e o outro é religioso. Um está tão longe de Deus quanto pode estar. O outro está mais próximo do que pode estar. Mas o que o filho mais novo queria? Poucos dias depois, diz o texto, o filho mais novo juntou tudo. Literalmente diz que ele transformou tudo em dinheiro. Ele transformou tudo em dinheiro. Não quero ter nada com você. Tecnicamente, a propósito, ele poderia vender a propriedade, uma vez que ela foi dada a ele. Mesmo que o pai ainda tivesse alguma supervisão e pudesse tirar o interesse dele, e eles não pudessem se apossar dela até que o pai morresse, havia uma brecha, havia uma saída na antiga tradição. E assim foi. Ele poderia vendê-la a alguém que a comprasse, mas não a tomaria até que o pai morresse. Você diz, bem, é uma venda muito difícil, não é mesmo? Não necessariamente. Ele quer dinheiro. Ele precisa encontrar um comprador para o seu terço dessa propriedade. Um comprador que lhe dará o dinheiro agora e não tomará posse até que o pai esteja morto. Agora, se você acha isso incomum, lembre-se de que todos os dias no mundo as pessoas estão comprando o que é chamado de futuros, commodities. E por que as pessoas comprariam algo agora que não podem ter até o futuro? Porque eles acham que o preço pode subir. Portanto, você protege o futuro pagando o preço de compra agora, mesmo que não possa tomar posse até o futuro. Isso é comprar no futuro. Isso é proteger contra o futuro. E você sabe que o preço seria bom porque você tinha um vendedor desesperado. Nada mais maravilhoso, certo? Quando você é um comprador do que um vendedor desesperado. Alguém que quer sair rápido. Poucos dias depois, ele quer transformar tudo em dinheiro. Sua propriedade pode ser vendida, que significa edifícios, terrenos, animais, o que quer que fosse. Ele recebe o dinheiro agora. Quem o comprou não pode tomar posse até que o pai morra. E é claro, há pessoas que ficariam felizes em fazer isso porque será uma liquidação. O cara quer sair. Ele quer sair agora. Ele pega um preço com desconto. E alguém está mais do que feliz em manter o valor dessa propriedade e esperar os anos até que o homem morra. E então pegá-la e colocá-la na propriedade de sua própria família no futuro. Essa é a loucura do pecador. Ele quer se afastar de Deus. Ele quer se afastar de Deus agora. Ele não quer prestar contas a Deus. Ele vende barato todas as oportunidades que Deus lhe proporcionou, todos os presentes, todas as oportunidades do Evangelho, tudo de bom que Deus colocou em seu mundo, toda aquela bondade e tolerância de Deus que tem a intenção de levá-lo a se relacionar com Deus. Ele rejeita, e quando recebe seu dinheiro, você vê o que acontece no versículo 13. Ele viajou para um país distante. Distante é a palavra operativa. Saia e saia rápido, e saia para longe. A terra dos gentios seria um país distante. Qualquer país fora de Israel é terra gentia. Ele foi para uma terra gentia, o que foi um horror. Este é outro horror. Quão ruim é esse rapaz? Este moço é tão ruim quanto qualquer um poderia ser. Você não pode ser pior do que desprezar seu pai e desonrar seu pai. E você adiciona essa ganância materialista. E você adiciona isso à venda da propriedade familiar geracional. E você acrescenta a isso ir para uma terra gentia, tão longe de qualquer um que saiba quem é você, para que ninguém saiba ou se importe com o que você faz. Conduta ultrajante. E a família, com certeza, teria tido um funeral na vila. Ele se foi e está morto. Acabou. Só poderia ser restaurado agora se ele voltasse e recomprasse a propriedade que vendeu. Ele teria de voltar e comprá-la de volta. A propósito, apenas como uma nota de rodapé, eu fiz a pergunta: enquanto tudo isso se passa, onde está o filho mais velho nisso? Por que ele nunca se levanta em defesa da honra do pai? Por que ele nunca se apresenta e protege o pai? Por que não há um versículo aqui sobre: mas o filho mais velho foi ao mais novo e o repreendeu por desonrar o pai? A resposta: porque ele também não amava o pai. Ele ficou feliz em receber sua parte, ficar em casa. Nunca veio em defesa do pai. Ele não ama o pai, como veremos. A cena está cheia de vergonha. é uma família totalmente disfuncional. Um pai generoso e amoroso que ofereceu presentes enormes a dois filhos. Um é pecador flagrante, rebelde e religioso. O outro é um religioso que ficou em casa, mas nenhum deles tem qualquer relação com o pai ou um com o outro. Os dois se odeiam e também odeiam o pai. Bem, a rebelião começou e o texto nos diz, voltando ao versículo 13, que quando ele chegou ao país distante, dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Dissipou significa dispersar. Ele simplesmente jogou fora. Por isso, pródigo, ele desperdiçou vida solta, imprudente e esbanjadora. Zoia zotos, uma vida dissipada, uma vida debochada, uma vida dissoluta. De fato, no versículo 30, seu irmão mais velho diz, ele desperdiçou sua riqueza com prostitutas. Uau! Algumas pessoas pensam que isso pode ser apenas uma acusação infundada do irmão mais velho. Mas não há irmão mais velho. Esta é apenas uma história. E o autor de tudo isso é Jesus. E Jesus colocou isso na história porque é um reflexo preciso do que ele deseja transmitir sobre o que o jovem fez. O que mais ele faria? Correndo o máximo que pôde de toda a responsabilidade, mantendo todo o seu dinheiro intacto, ele vai para esse país distante, tentando se livrar de qualquer responsabilidade ou ter de prestar contas ao pai. E dissipa a vida de uma maneira imoral. Ele a desperdiça, ele destruiu sua vida, diríamos na linguagem contemporânea. Ora, obviamente esse jovem filho representa pecadores abertos, rebeldes, dissolutos, esbanjadores, dissipados, debochados, imorais, aqueles que não fingem ter fé em Deus, nem pretendem amar a Deus. São aqueles, no versículo 1, são os cobradores de impostos e os pecadores, os marginalizados, os irreligiosos. E eles correm o mais longe que podem de Deus, porque não têm amor por Ele e nenhum relacionamento com Ele. Eles não querem nada com a lei ou o governo deles. Eles não querem qualquer responsabilidade para com Deus. Eles não vão aparecer à porta da igreja. Eles não estão interessados em se expor às expectativas de alguém. Mas o pecado nunca funciona da maneira que parece. Versículo 14. Agora, quando ele gastou tudo, isso meio que introduz o fato de que quando ele chegou ao país distante, ele era o gato gordo, o garoto de cabelos loiros, o cara novo da cidade, com o grande saldo bancário. Ele tem o seu maço de dinheiro. Ele entra na cidade. Ele se põe na trilha da festa e começa uma farra selvagem. Certamente reunia ao seu redor todo tipo de pessoa que queria lucrar com sua generosidade tola. Ele se envolve com a ralé, a escória e os desprezíveis e fica sem dinheiro. Ele gastou tudo, diz o versículo 14, e a culpa é dele, a culpa é dele. Mas uma fome severa ocorreu no país. Isso não é culpa dele, mas é assim que a vida é. Algumas coisas são sua culpa e outras não, mas o conflito dessas coisas pode ser devastador. A vida é isto, mas uma fome severa ocorreu no país. Agora você não saberia o que era uma fome severa, nem eu. O que é uma fome severa? Como as pessoas agem em uma fome severa? Não é uma fome de natureza menor, e sim uma fome severa, diz o Senhor. Eu meio que queria ver se conseguia entender o que é uma fome. E eu encontrei uma descrição de fome. Essa fome ocorreu nos anos de 1800, e um homem escreveu sobre isso, e é bastante característico do que acontece em uma fome. Isso seria o que estaria acontecendo em uma vila. Isto é o que as sensibilidades das pessoas que ouvem Jesus entenderiam. O que é fome? Eles se lembrariam, por exemplo, dos tempos em que Israel estava sitiado e as mulheres comiam sua placenta e até canibalizavam seus filhos. Isso está no Antigo Testamento. Isso é fome. Mas aqui está, dos anos 1800, a descrição de uma fome. O escritor conta que as crianças eram vendidas como escravas para evitar que passassem fome. Ele fala de homens encontrados mortos todas as manhãs nas ruas. E quando os números aumentaram, o governante da cidade declarou que cada homem era responsável por jogar no rio os cadáveres que estivessem em frente de sua casa. E não querendo ter todos os cadáveres na frente de sua casa, os habitantes da cidade arrastavam os mortos para a frente das casas de outras pessoas. Todas as manhãs havia brigas por toda a cidade, pois os homens brigavam por onde os cadáveres realmente morriam. Os pequenos comerciantes tinham de manter os chicotes de couro de hipopótamo escondidos por perto para expulsar os mendigos enlouquecidos que os atacavam fisicamente e arrebatavam o pouco que tinham em suas lojas. Pequenos comerciantes com suas mercadorias na rua se jogavam sobre suas mercadorias quando os miseráveis passavam para roubar algo para comer. Homens se aventurando desarmados à noite eram atacados e comidos. Animais vadios eram mortos e comidos crus. Sapatos de couro, carne podre e lixo eram todos devorados. Eles comiam palmeiras. As famílias da vila, vendo a morte nelas, alçavam as portas de suas casas e aguardavam a morte, em um quarto, para impedir que seus corpos fossem devorados por hienas. Aldeias inteiras foram destruídas dessa maneira. Isso é fome. Algo assim seria a imagem na mente dos ouvintes de Jesus quando ele contou a história. Você está falando de um nível de desespero que está além de qualquer coisa que possamos conceber. Então agora ele mesmo tomou algumas decisões ruins, as piores possíveis, e as circunstâncias tornaram-se ainda mais severas. Essa é a vida mais baixa, pessoal. E os fariseus e os escribas que ouvem a história agora estão sentindo o peso do horror da vida desse jovem. De um lugar maravilhoso, sob um pai amoroso, em um ambiente generoso, ele chegou a isso. É a vida em sua cova mais profunda, na hora do maior desespero. Ele não tem família, ele não tem mais ninguém. Ele está em uma terra estrangeira, sem lugar para se virar. Todos os seus recursos se foram. Ele está destituído, ele está na miséria, ele está sem um tostão, ele está sozinho. A festa acabou, com certeza. Mas ele ainda não está pronto para ir para casa. Isto é incrível. Ainda não estava pronto para se humilhar completamente, engolir sapo, voltar, ser envergonhado, ser humilhado, enfrentar o pai e o ressentimento de seu irmão mais velho por ter desperdiçado a substância. O irmão mais velho sabe que, uma vez que a coisa foi dividida, ele não pode mais extrair recursos do outro terço e, portanto, isso o enganaria do que receberia, o que eleva seu ódio. Ele não quer enfrentar nada disso. Ele não quer enfrentar a cidade. Ele não quer enfrentar nada disso. Então ele faz o que as pessoas costumam fazer quando atingem o fundo do poço. Diz no final do versículo 14: ele começou a passar necessidade. Pela primeira vez, ele não tem o que precisa. Esse é o princípio. E como pecadores típicos, ele apresenta o primeiro plano. Este é o seu plano A. Ele foi, apegou-se a alguns dos cidadãos daquele país. A primeira coisa que ele disse foi: eu tenho de conseguir um emprego, eu tenho de me levantar. Isso é típico do pecador. Corre de Deus, sai, vive uma vida dissoluta e rebelde, peca adoidado, acaba na cova, acaba com absolutamente nada, está completamente falido, nu. Ele está na miséria, ele está andando pela rua, não tem nada, mas ele vai se recompor. Tenho de conseguir um emprego e, pela primeira vez, tenho de trabalhar. Não conseguiu o que queria de sua pequena iniciativa. Ele não conseguiu o que queria de sua escapada. Ele perdeu a vida fácil. Ele deixou um pai amoroso, ele terminou com uma vida difícil, difícil. Ele queria um prazer irrestrito, ele queria que suas concupiscências fossem cumpridas sem interrupção e sem repreensão, o que ele recebeu foi dor e insatisfação, solidão. Ele estava realmente enfrentando a morte. Assim ele foi, apegou-se a um dos cidadãos daquele país. Cidadão é uma palavra que se refere a uma pessoa privilegiada. Nem todo mundo era cidadão. Isso significa que ele era privilegiado e honrado pela sociedade, tendo um lugar no hall da cidade. Ele encontrou alguém que tinha algum meio, um cidadão, e se ligou a ele. Essa é uma grande palavra no grego, kolao, colar. Ele se prendeu a esse cara. Tenho certeza de que a implicação aqui é que essa não era a ideia do cara. Se você já viajou pelo terceiro mundo, se você já viajou pela Índia, sacudir os mendigos é um dos maiores esforços que você terá. Você sai para a rua e não demora muito para que eles estejam pendurados em seu casaco, puxando seu braço, agarrando seus bolsos. E você precisa ser protegido, porque realmente não pode ficar totalmente impressionado. O nível de desespero leva as pessoas a fazer isso. E a imagem aqui é de um homem que agora é um mendigo. E então ele encontra um cidadão que tem alguns meios. E ele se apega a esse cara a tal ponto que ele não pode se livrar dele. E finalmente diz, no versículo 15, ele o enviou a seus campos para alimentar porcos. Esse não é realmente um trabalho. Quer dizer, é a coisa mais baixa possível que alguém poderia fazer e, como se vê, não paga nada. Mas para se livrar do cara, ele diz, vá para o campo e alimente meus porcos. E ele está tão desesperado que ele faz isso. E a essa altura, o suspiro está mais alto do que nunca. Este é um rapaz judeu alimentando porcos em uma terra gentia, servindo a um gentio. Levítico 11:7, Deuteronômio 14:8. Outras passagens do Antigo Testamento indicam que os judeus não podiam comer porcos, animais imundos. E ele acaba alimentando porcos. Vai alimentar porcos. Isso é o mais baixo que o baixo pode ser. Mas não é. Veja o versículo 16. Então ele vai, o que mais ele pode fazer? E ele chega lá e o texto diz que estava desejando encher o estômago com as vagens que os porcos estavam comendo. Ei, você já tentou se juntar aos porcos para conseguir restos? É o que ele está dizendo. Ele estava com tanta fome que não estava apenas alimentando porcos e ganhando um salário. Estava tentando comer a comida deles e brigar com eles por causa disso. Essa é uma batalha perdida. Ele desejava encher seu próprio estômago com as vagens. Vagens de alfarroba é o que elas eram. É uma baga preta, amarga, que às vezes os porcos comiam de um arbusto. Mas também era colhida, coletada, e então o melaço era extraído das vagens de alfarroba, e a polpa que sobrava era jogada aos porcos. Então o que ele muito provavelmente está fazendo é comendo polpa de alfarroba com os porcos. Quando eu estava no colégio, no verão, trabalhei um pouco para pessoas que criavam porcos na parte leste da nossa cidade. Era um trabalho engraçado. Mas o pai de um amigo de minha escola estava no negócio, e eles eram os catadores de lixo da cidade de Los Angeles, naquela época. Eles coletavam todo o lixo, eles o levavam para o leste da cidade e o ferviam em caldeiras enormes. E saía o lixo cozido, que ia para pisos de concreto onde havia porcos. E todo o lixo cozido era comido pelos porcos, e depois os vendiam. Os porcos eram mortos, o bacon era feito. O bacon era colocado na mercearia e as pessoas que enviavam o lixo compravam o bacon e iniciavam o ciclo novamente. É assim que funciona. Mas nos primeiros anos em Los Angeles, as pessoas que coletavam o lixo eram as que forneciam toda a carne de porco, porque era assim que o sistema funcionava. E posso lhe dizer, lutar com os porcos por algo para comer era uma batalha perdida. Eles são desagradáveis. E aqui está este judeu. E a realidade incrédula é que ele é um porco. Ele não está com eles. Ele é um deles, apenas desejando que ele fosse melhor em obter comida, desejo, epitomel. Forte desejo. Ele está na luta com os porcos. É simplesmente impensável. Ele está em um nível tão baixo que ele não pode ficar mais baixo do que isso. E qualquer que seja a promessa sobre emprego e dinheiro, o versículo 16 diz no final: mas ninguém lhe dava nada. Ele não recebia nada. Foi isso que me fez pensar que ele se prendeu a esse cara e o cara disse: saia daqui, vá alimentar meus porcos. E ele não teve outra escolha. Ele correu para lá. Ele não estava sendo pago em nada e acabou agindo como um porco, tentando comer aquela gororoba e obter o suficiente para encher o estômago. Você não pode nem começar a entender a sensibilidade intelectual e elitista dos fariseus e dos escribas imaginando qualquer jovem judeu fazendo isso. Inimaginável. E no final, ninguém lhe deu nada. Essa é a maior tragédia que eles jamais poderiam conceber. Essa é a maior rebelião, a maior violação, o maior desperdício de uma vida, o desperdício de uma oportunidade. Esse é o tipo mais desprezível de conduta que eles poderiam conceber. Esse é o ponto. E agora ele está morrendo de fome. Isso é desespero. Esse é o pecador, pobre, faminto, sem esperança, tentando pegar um pouco dos porcos. Ninguém para ajudar, ninguém com pena dele. Qual é a lição? A lição é que o pecado é a rebelião contra Deus Pai. Não é tanto rebelião contra sua lei, é mais rebelião contra seu relacionamento. É a violação de sua paternidade, seu amor. O pecado é desprezado, com certeza, pela lei de Deus, mas, antes disso, é desdém pela pessoa de Deus, pela autoridade de Deus, pela vontade de Deus. Pecar é evitar toda responsabilidade, toda prestação de contas. É negar a Deus o seu lugar, é odiar a Deus, é desejar que Deus estivesse morto, é não amá-lo, desonrá-lo, é pegar todos os presentes com os quais ele cercou você na vida e desperdiçá-los como se não fossem nada, é correr o mais longe possível de Deus, sem pensar nele, sem consideração, sem preocupação, é desperdiçar sua vida em autoindulgência, dissipação e luxúria irrestrita. É evitar tudo exceto o que você quer, e é o mal imprudente e a indulgência egoísta que fazem você acabar se juntando aos porcos, à falência espiritual, vazia, indigente, ninguém para ajudar, nenhum lugar para virar, enfrentando a morte eterna. Então o pecador tolo esgotou o plano A: vou consertar minha própria vida. Eu vou para a psicologia, eu vou usar drogas, eu vou beber álcool, eu vou para algum grupo de autoajuda, vou me mudar para um novo bairro, eu vou me casar com uma nova pessoa. Quando tudo isso se esgota, o pecador acorda no fundo. E é aqui que o jovem está. Um pedido sem vergonha, uma rebelião sem vergonha, mas leva a um arrependimento vergonhoso. E isso fica para a próxima vez. E é sempre incrível. Oremos. A história não é remota, nosso Pai. Está muito perto de casa. É a história de todo pecador irreligioso. A história de todo filho mais novo que correu o mais longe possível de Deus que ele podia. É a história do exteriormente dissoluto, debochado, degradado, imoral, autoindulgente, cobiçoso, de todos os pecadores que chegam ao ponto onde tudo acabou, perderam tudo, nada tem significado, nada satisfaz, eles estão apenas lutando para sobreviver. Foi assim com aqueles cobradores de impostos e pecadores, e foi por isso que eles vieram. Eles queriam ouvir aquele que tinha o pão da vida, eles queriam ouvir aquele que oferecia perdão. Eles queriam ouvir aquele que disse: Deus lhe restaurará, Deus quer reconciliá-lo, Deus quer você de volta à casa dele, como a ovelha que foi trazida de volta, como a moeda que foi recuperada. Deus está no negócio de recuperar pecadores, destituídos, esgotados, solitários e desesperados. É aqui que Ele encontra sua alegria. É aqui que o céu se alegra. Pai, agradecemos a grande mensagem que está nessa parte da história. Diante da realidade do pecado, do desespero, porque é aqui que o pecador tem de vir. Enquanto houver um plano A que funcione, os pecadores não vêm. É quando os planos A, B, C, todos os outros planos fracassam e não há outro lugar para ir, que o pecador se lembra de um pai amoroso, cujo caráter pode ser confiável, e o pecador está disposto a se arrepender. Estamos prontos para essa parte da história. Nós vivemos isso. Oramos para que o Senhor confirme em nosso coração esse entendimento do que o pecado faz, do quão horrível ele é. E nós entendemos os fariseus. Eles estão concordando. Eles estão dizendo que é absolutamente horrível. É terrível. Mas como se viu, eles eram piores. Eram piores. O filho mais novo, ele está perdoado. O mais velho não queria isso. Não achava que ele precisava. Pai, oramos para que Tu nos ajude a nos regozijarmos na graça que é fornecida, não importa quão horríveis sejam nossas vidas. Jesus pinta aqui uma figura que não pode ser pior para nos mostrar que, por mais baixo que esteja o pecador, ele pode vir a Deus. Um Pai amoroso, com um coração arrependido, e um Deus em quem pode confiar para fornecer perdão, nós nos alegramos nisso. Pai, nos despedimos agora com Tua bênção. Traga-nos de volta com grande expectativa no próximo domingo para ouvir a história se desenrolar em seu próximo capítulo. E junte-nos nesta noite, às 18 horas, quando entrarmos nas glórias de Romanos 7 e nas maravilhas da transformação espiritual. Dá-nos um ótimo dia. Oramos em nome de Teu Filho. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.